Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Uniju FM. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania de hoje, 26 de setembro. E a gente fala sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Ijuí, sobre o planejamento estratégico, assunto abordado com uma das representantes do Conselho, Lucinéia Wojtunas. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Representando então o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Ijuí, hoje eu converso com a professora Lucinéia Wojtunas e a gente fala novamente sobre o planejamento estratégico, novas definições, o que tem sido comentado, analisado e também desenvolvido pelo Conselho. Então, bom dia, prof.
Bom dia, Laís. Então, nós estamos começando as atividades, né, de retomar as atividades, então, para rever o planejamento estratégico do município. E a intenção, então, é pensar o município, né, de forma estratégica para os próximos 15 anos. Inicialmente, então, em junho, nós fizemos uma reunião com o Conselho de Representantes do CODEME, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Ijuí, aqui na Unijuí, que ficou definido, então, que a Unijuí, um grupo de professores que tem mais experiência, então, nessa área de planejamento, gestão pública, iriam coordenar esse processo. Então, estão envolvidos pela Unijuí a professora Sandra Barello, o professor Romualdo Kohler, o professor Sérgio Alebran, que acaba fazendo mais a coordenação desse processo, pela experiência dele, e eu, então, também, que também atuo na área de planejamento, então, né, e administração, também faço parte desse processo. A partir disso, então, nós fizemos uma sensibilização inicial, né, lá na ACI, no dia 1º de julho, onde o professor Sérgio Alebran, o professor Martinho Kelm e o professor Romualdo Kohler também fizeram uma apresentação no panorama do cenário econômico e social aqui do município, também as tendências, né, algumas questões assim, mais importantes, situando assim, a questão socioeconômica da nossa região, para que as pessoas pudessem já ter, né, as informações iniciais, então, para começar a pensar esse processo, então, de desenvolvimento, aí, de planejamento para os próximos 15 anos.
Dentro, então, dessa questão do próprio planejamento, então, prof, o que a gente pode destacar aqui no programa sobre o que tem sido conversado nessas reuniões, esses encontros de vocês, prioridades, talvez, para um período próximo agora?
É, nós temos, na verdade, um planejamento, ele já existe, né? Já existe o planejamento estratégico do município, então nós temos que olhar para aquele planejamento que já está pronto, né? Então, o que a partir dali nós precisamos mudar, atualizar, implementar, então validar, né? A partir das mudanças também que a própria sociedade vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, No desenvolvimento da proposta do planejamento, tem pelo menos três áreas temáticas bem distintas que vão discutir, né, as questões mais importantes, então, do município, que é a área de infraestrutura e gestão pública. Então, vai ter um grupo de pessoas representando entidades, discutindo essas questões e chamando também outras entidades, outras pessoas e todos os cidadãos que quiser participar desse processo, né, muito bem-vindo, então, para discutir a infraestrutura e gestão pública. Outra área também vai desenvolver vai pensar e desenvolver questões do desenvolvimento econômico. E a outra área temática é desenvolvimento social e cultural. Então, todas essas áreas temáticas têm diversas entidades, pessoas representando instituições, né, já dentro do conselho, outras pessoas que foram indicadas pelo próprio conselho, e também essas pessoas vão ampliar, multiplicar, então, convidando, a princípio, o maior número possível de representantes, né, de empresas, de pessoas físicas também, enfim, que tenham algum interesse de participar. Nós vamos fazer a primeira etapa, então, no dia 5 de outubro, vai ser uma segunda-feira à noite, né? Nós vamos ter, ainda não está definido o local, né? O CODEME está definindo isso. O local vai ser na ACI, na Associação Comercial e Industrial de Ijuí, no dia 5 de outubro, uma segunda-feira à noite. Então, lá a gente vai retomar os referenciais estratégicos que já existem, ou seja, qual é a visão, então, né, do município, a vocação que o município tem, os valores, então, os principais valores que quer se contemplar no planejamento. Então, nós vamos olhar o que tem, revisar, atualizar, então, né, ver se tem alguma coisa diferente para a gente implementar e validar isso, então, para o próximo plano. plano. Depois disso, nós vamos para uma segunda etapa. Essa primeira etapa ela vai ser desenvolvida com as comissões de áreas temáticas, que eu falei anteriormente, uhum. e demais representantes de... todos os representantes de conselhos do município, né? Então, já é um grupo, de certa forma, bastante grande. E esse grupo depois vai multiplicando, convidando mais pessoas. Então, à medida que o processo vai avançando, a intenção é que mais pessoas se envolvam. A segunda etapa, então... existem 22 macro-objetivos, né, para a cidade que já estão estabelecidos, e a gente tem que ver se esses objetivos eles ainda são válidos, né, ou desses objetivos o que, que a gente tem que mudar, o que a gente tem que atualizar, retomar, e a partir disso também outros objetivos que possam ser importantes agora, né, nessa nova situação que a gente vive. E a partir disso, então, desses macro-objetivos, a gente vai depois desenvolver o plano de ação. Então, cada instituição, cada entidade também vai acabar se envolvendo em como desdobrar essas ações, esses objetivos, para que eles realmente se tornem ações que sejam realizadas na prática e, com isso, a gente consiga atingir, então, os resultados do plano. Mas é um processo, assim, não é um processo curto. Ele começa no dia 5 de outubro, né? A gente já vem trabalhando há mais tempo já na organização da metodologia e ele se estende, provavelmente, por todo o ano de 2016.
Além dessas etapas... que são organizadas pela própria comissão, como a comunidade mesmo pode participar, como você mesma falava antes, como a comunidade pode participar, as próprias empresas, como se envolver um pouco mais e, de certa forma, colaborar com esse processo?
É importante, à medida que a gente vai fazendo as etapas, então nós vamos convidando as entidades, né, o maior número possível de representações, e também todas as pessoas podem, à medida que a gente vai divulgando onde vai ser feita a reunião, qual o local, né, e a data e o horário, qualquer pessoa pode participar. E é importante que as pessoas se envolvam mesmo, porque é o futuro do município, é o futuro das entidades, das instituições que está em jogo, né? Então, não dá para deixar que os outros decidam por tudo. Então, nós realmente, assim, o maior número de participação possível do cidadão torna o processo muito mais, consciente e também... propício a ter resultado realmente, né? A haver comprometimento, porque se as pessoas não participam, também elas não se comprometem depois com o resultado. E talvez o que a gente discuta lá, o que é bom para mim, não é bom para o outro, né? Então, quanto mais pessoas participando, mais representações institucionais estiverem presentes, maior a chance realmente do plano ser bem elaborado, ser de acordo com a necessidade do local, da região, e que ele de fato depois sirva, né, como um guia, como uma ferramenta, então, para que a gente promova ações. Não que não possam surgir novas ações, obviamente o plano ele é muito flexível, ele traça um rumo, né, ele traça um conjunto de ações, guias, assim, para a gente ir trabalhando, mas a partir disso também novas situações vão surgindo e as coisas vão se implementando. E a ideia também é que os próprios partidos políticos, né, à medida que vão fazer os seus planos de governo, olhem também para esse planejamento estratégico que vai ser feito por esse conjunto de instituições, e ele não é um plano de governo, né, ele é um plano que perpassa por vários governos, então pelo menos 15 anos, 16 anos, então já é pelo menos uns 4 governos aí, né, deverão passar por essa. Então, realmente é um projeto de longo prazo, né? Uhum. Interessante também, que ele é, tem que ser um projeto, um processo bem legítimo, né, com a participação do maior número de pessoas.
Com certeza, não apenas julgar pós todas as definições, mas também ajudar nesse planejamento, ajudar
na construção. Exatamente, esse é o passo mais importante, porque se não houver participação na construção, depois fica muito difícil comprometer as pessoas com os resultados, né? Então, esse é o maior desafio de um planejamento estratégico.
Então, já fica o convite aqui estendido a toda a comunidade que pode participar. A partir do dia 5 de outubro, então, já tem... agenda definida.
A primeira etapa, dia 5 de outubro, né? A princípio, então, nós começamos com as comissões de áreas temáticas e representantes de conselhos, mas também está aberto à comunidade se alguém quiser participar. Mas depois nós vamos também chamar mais pessoas, né? Fazer um lugar mais amplo também e convidar o maior número possível de pessoas para participar desse processo.
Isso aí, então, muito importante. Lucineia Voitchunas, representando o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Ijuí pela Unijuí. Obrigada pela participação no programa de hoje.
Notícias da semana.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse na noite de quinta-feira, em evento na capital paulista, que a estratégia de crescimento do governo federal é muito clara e que as medidas tomadas para atingir o reequilíbrio cíclico estão produzindo resultados, mesmo que não estejam visíveis. A recuperação da economia já está, em grande medida, contratada, na medida em que foram tomadas iniciativas, trazendo compromisso na área fiscal e se reafirmando na questão da inflação, o que já se traduz no equilíbrio das contas externas, afirmou ele. Desde o começo do ano, mudanças importantes foram feitas e, apesar de ruídos e da dificuldade que a sociedade possa enfrentar no dia a dia, a verdade é que a economia já está se reequilibrando. O ministro acrescentou que o setor empresarial está revendo seu processo e seus produtos, a fim de gastar os recursos com maior eficiência, e no governo não é diferente. Ele deu o exemplo dos gastos com previdência social, que seria uma das maiores despesas do governo federal, e disse que identificou a necessidade de diminuir despesas em relação ao auxílio-doença. Segundo ele, o gasto do Brasil com auxílio-doença é muito acima de outros países e a eficiência no emprego desses recursos exige gestão, pois uma parte importante da economia é gestão. Por outro lado, mudanças legislativas podem ajudar a gestão. A economia se dá na parte da gestão, mas também se dá através de mudanças de leis que permitam que os resultados possam ser traduzidos em redução de gastos. Sobre a desigualdade social, ele disse que somos um país com grandes desequilíbrios na distribuição de renda. Há um papel para gastos sociais, mas será que esses gastos sociais estão trazendo o resultado esperado? Esses são os desafios. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também presente no evento, disse que o Estado fez o máximo possível para contribuir com o ajuste fiscal. Para os empresários presentes, ele disse que investimento, desenvolvimento e geração de emprego é dever de hoje.
Boletim Rádio Web.
108 prefeituras gaúchas terão dificuldades para honrar os compromissos financeiros até o final do ano. Segundo o levantamento realizado pela FAMURS e divulgado nesta quinta-feira, nos últimos 4 anos, os municípios receberam 2,4 bilhões de reais a menos do que o previsto pelos tesouros do Estado e da União. Segundo o presidente da FAMURS e prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, a crise financeira já está afetando serviços básicos à população.
Existem municípios que serão divulgados nos próximos dias, que estão cancelando transporte escolar. Tem alguns municípios que estão devolvendo para o Estado o transporte escolar. Existem municípios que estão cancelando estratégia de saúde da família, o PIN, diminuindo exames laboratoriais, medicamentos, uma série de coisas que estão sendo feitas por não ter condições financeiras de bancar.
Na tentativa de reduzir custos, 77 prefeituras gaúchas já adotaram o turno único de trabalho. Cortes de FGs, diárias e dos próprios salários também são medidas que vêm sendo tomadas. O atraso nos repasses do governo do estado já soma 589 milhões de reais para as áreas da saúde, educação e assistência social. São 223 milhões de reais referentes apenas aos programas municipais de saúde. Segundo Paulo Azeredo Filho, assessor técnico de saúde da FAMURS, o interior gaúcho conta com 15 unidades de pronto atendimento prontas para funcionar, mas as UPAs continuam fechadas por falta de garantias de repasses para a manutenção dos serviços.
Teve casos no município de Alegrete que ficou 3 meses sustentando aquela UPA sozinho, só com recurso municipal. Nós temos o município de Bento Gonçalves que está já há 3 meses mantendo a UPA com recurso municipal, não tem repasse em nenhuma esfera. E o custo hoje de uma UPA é muito alto, né? Porque a gente varia hoje o preço da UPA de Porto Alegre para manutenção mês de profissionais custa 3 milhões de reais por mês.
A situação também é crítica nos 125 hospitais de pequeno porte do interior do estado. Nesta sexta-feira, a FAMURS promove o Movimento do Bolo, que vai mobilizar prefeitos de todo o estado na luta por um novo pacto federativo. Atualmente, 57% dos recursos ficam com a União, 25% com os estados e apenas 18% chegam nos municípios. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que a educação é o principal escudo contra a violência no país. A pesquisa foi divulgada durante o seminário sobre a redução da maioridade penal no Rio de Janeiro. O estudo estima que os homens com baixa escolaridade, entre 0 e 7 anos de estudo, possuem 15,7 vezes mais chances de serem vítimas de homicídio do que os indivíduos com nível de educação superior. Ao comparar homens com ensino superior com os que possuem apenas ensino médio completo ou incompleto, as chances de os últimos serem assassinados são 9,7 vezes maiores. Os pesquisadores Daniel Cerqueira e Danilo Coelho, do IPEA, acreditam que a universalização do ensino médio para pessoas com mais de 15 anos de idade teria a capacidade de reduzir em 42,3% o número de homicídios no país. O estudo mostra a influência da cor. A chance de uma pessoa de cor negra ser vítima de homicídio no Brasil é 67% maior do que indivíduos não negros. Com base nas denúncias do Ministério Público em 2013, o estudo apurou que 10% dos delitos contra a paz pública estavam relacionados a menores de idade. Os crimes contra a vida praticados por menores atingiram 8% das denúncias. A pesquisa comparou jovens de 17 e 18 anos e identificou que a probabilidade de vitimização aos 18 anos é 31% maior. A probabilidade de uma pessoa ser assassinada ocorre entre 21 e 23 anos. A partir dos 40 anos, a chance de vitimização é inferior à dos jovens de 17. A Câmara dos Deputados aprovou este ano a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos.
Boletim Rádio Web.
A urgência da mudança de comportamento dos brasileiros no trânsito para reduzir acidentes foi abordada pelo sociólogo Eduardo Biavatti durante a palestra de abertura da Semana Nacional de Trânsito de Canoas. O evento este ano tem como tema Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2011-2020. Seja você a mudança. Biavatti defendeu que o principal caminho passa pela educação para formar melhores motoristas e cidadãos.
Eu gosto bastante de falar com a garotada e com os jovens, porque apesar, né, da alienação que a gente sabe que é cada vez maior, especialmente dos jovens, eles também têm um poder de mobilização que às vezes a gente joga junto, sabe, joga no lixo junto com a raiva que a gente tem da inconsequência da juventude. Esse potencial de transformação nós também podemos manipulá-lo de modo que eles não só se protejam, como eles se tornem atores, protagonistas de um outro momento.
No município de Canoas, a Semana do Trânsito começou na última sexta-feira, dia 18 de setembro, e segue até o dia 25 de setembro. O evento conta com diversas ações voltadas à educação no trânsito, primando a segurança e o cuidado com a vida. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
Notícias da semana.
Com mais de 600 milhões de despesas represadas com hospitais, prefeituras, fornecedores e órgãos do próprio Estado, a Secretaria da Fazenda confirmou nesta sexta-feira o pagamento de parte das pendências, algumas com atraso, há mais de 2 meses. É o caso da verba para a autonomia financeira das escolas, que terá o repasse de 8,6 milhões de reais referentes a julho. A verba serve para a manutenção e conservação da rede estadual de ensino. Na lista dos primeiros pagamentos após o complemento da folha dos servidores públicos de agosto, o que ocorreu apenas na última terça-feira, constam também o repasse do programa Aluguel Social de Agosto, na ordem de R$ 444 mil. Reais. Para ajudar na conclusão do complexo penitenciário de Canoas, o Tesouro está disponibilizando R$ 1 milhão. O dinheiro será usado para as obras de acesso ao novo presídio, que tem um custo previsto de R$ 17.200.000. Reais. O mesmo valor está sendo canalizado para as prioridades definidas pela consulta popular. A Fazenda decidiu, igualmente, quitar R$ 22 milhões de reais da parcela de agosto da chamada dívida interna e reservou outros R$ 18 milhões de reais para fornecedores diversos. Ao todo, serão pagas despesas que, somadas, alcançam R$ 75 milhões de reais. Demais compromissos com fornecedores e repasses para prefeituras estão suspensos. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrin. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.